Jornal Câmara dos Deputados.
Impeachment da presidente domina as discussões em plenário.
Deputados divergem sobre consequências de eventual saída de Dilma.
19 dos 25 partidos antecipam posição favorável ao impedimento.
Boa noite. Até o momento, 19 dos 25 partidos com representação na Câmara declararam apoio ao impeachment. Hoje, além do PMDB, lideranças do PHS, PTN, PROS, PSL e PEN se declararam favoráveis ao processo contra a presidente Dilma Rousseff. Ouça mais detalhes na reportagem.
O anúncio foi feito pela deputada Renata Abreu, do PTN de São Paulo, para quem os partidos estão ouvindo seus eleitores ao tomarem essa decisão.
Com orgulho que venho aqui hoje, com muita honra, anunciar que esses 5 partidos e 26 deputados estão dizendo sim ao impeachment e que provavelmente decidirá o processo na Câmara Federal tão almejado pelo povo brasileiro.
Apesar do anúncio, a deputada disse que os partidos garantem 26 votos pelo impeachment, dos 34 que essas bancadas têm na Câmara. E é essa a conta que o governo tem feito em todos os partidos que se declaram pró-impeachment, como explica o deputado Henrique Fontana, do PT gaúcho.
Porque diversos partidos estão divididos. Isso é algo importante reconhecer, né? PSD, o PMDB, o PP e tantos outros. E em todos esses partidos nós encontramos vozes muito fortes dispostas a defender a manutenção da normalidade democrática no país. E é com estas vozes e votos que nós contamos para derrotar este golpe no próximo domingo ou segunda-feira.
Outras duas manifestações ocorreram nessa quinta-feira. Parlamentares do PCdoB reforçaram que houve mais adesões a uma frente parlamentar mista em defesa da democracia, que tem 186 deputados e 32 senadores. Outro manifesto contra o impeachment foi feito por constituintes. O ex-deputado Paulo Ramos leu a carta em que os parlamentares defendem que o impeachment não tem respaldo na Constituição. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Política.
Juristas e professores de direito estiveram na Câmara para lançar o livro Impeachment, Instrumento da Democracia. Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, ressaltou que a obra é uma coletânea de artigos jurídicos que comprovam a constitucionalidade do impedimento da presidente da República.
O comentário do secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, contra o impeachment da presidente Dilma foi ressaltado por Assis Carvalho, do PT piauiense. Segundo o secretário, o impeachment de uma presidente que não é acusada de nada é um ato ilegal.
Afonso Rand, do PP gaúcho, elogiou a saída do partido da base aliada. Ele argumentou ainda que é inaceitável apoiar um governo responsável pelas piores crises política e administrativa da história brasileira.
A participação política do ex-presidente Lula no governo federal piora a situação da presidente Dilma, na análise de Augusto Carvalho, do SD do Distrito Federal. Para o deputado, colocar um cidadão investigado pela justiça como principal negociador de cargos do executivo prejudica ainda mais o governo.
Em nome da bancada do PT, Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, assegurou que o partido tem os votos necessários para evitar que a Câmara rasgue a Constituição e enterre a democracia com a aprovação do impeachment.
Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, avalia que o impeachment não é golpe. Ele relembrou que processos semelhantes ocorreram em 92 com Collor e em 99 quando Fernando Henrique foi submetido a uma votação similar, mas não houve votos necessários para o andamento da ação.
Segundo Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, a base governista está tranquila e certa de que não haverá o impeachment. Além disso, ela questionou o que chama de manobras realizadas pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de forçar o processo de impedimento da presidente Dilma.
Daniel Coelho, do PSDB pernambucano, criticou a tentativa do governo de querer alterar a ordem de votação do impeachment escolhida pela mesa diretora. Segundo o deputado, a ordem de votação não mudará o resultado final.
Vitor Valim, do PMDB do Ceará, disse estar preocupado que a votação do impeachment no plenário da Câmara seja prejudicada pela ausência de parlamentares, alegando problemas de saúde. Ele destacou a importância da presença na votação.
Confiante de que o Congresso vai aprovar o impeachment da presidente Dilma Rousseff, Augusto Coutinho, do SD de Pernambuco, entende que o afastamento é necessário para que o Brasil retome o caminho do crescimento.
Contrária ao impeachment, Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, argumentou que a crise política pode desestabilizar a democracia. Segundo ela, a falta de representatividade política e o esgotamento do sistema eleitoral podem incentivar um golpe institucional. Acompanhe na Rádio Câmara ao vivo, direto do plenário Ulisses Guimarães, a votação do pedido de impeachment. Todo o debate, os bastidores e as explicações passo a passo. Nesta sexta, a partir das 7 da manhã. No sábado, desde 9:30 da manhã. E no domingo, a partir do meio-dia. Acompanhe as discussões até o resultado final. Acesse também radio.câmara.leg.br. Rádio Câmara. Aqui, tudo é política.
Para Geovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, golpe é fazer o cidadão perder o seu emprego e ainda ser atacado de uma forma cruel pela inflação, perdendo também o seu poder de compra. A deputada prosseguiu afirmando que golpe é mentir para ganhar as eleições e tornar as pessoas dependentes de programas sociais.
Na opinião de Luiz Couto, do PT da Paraíba, o impeachment vai prejudicar o país. O congressista entende que a saída da presidente Dilma abrirá uma brecha para aumentar a privatização de estatais, além de retirar direitos trabalhistas e sociais. Para ele, o processo de impeachment é uma retaliação do presidente da Câmara à presidente Dilma.
Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, destacou que os parlamentares da oposição não são contra os programas sociais. O deputado alegou ainda que a razão para o impedimento não se restringe as pedaladas, mas inclui a crise ética, moral e econômica do governo.
A única saída para melhorar a situação do Brasil, na avaliação de Célio Silveira, do PSDB goiano, é o afastamento da presidente Dilma Rousseff. O deputado entende que é preciso mudar o governo para que o país possa buscar o desenvolvimento econômico e social.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, afirmou que quem deu o golpe no povo brasileiro foi o PT, quando prometeu o que não podia cumprir e promoveu desonerações que comprometeram as contas públicas.
Para Angelim, do PT do Acre, o impeachment não pode ser um instrumento de manobra e de golpe. O parlamentar salientou que a alternância de poder é natural nas democracias, desde que seja pelo voto popular e não atente contra o Estado Democrático de Direito.
Favorável ao impeachment, Duarte Nogueira, do PSDB de São Paulo, reassumiu como deputado federal para participar da votação do processo de impedimento da presidente da República. Para ele, o impeachment é inevitável e necessário.
Wadson Ribeiro, do PCdoB de Minas Gerais, acredita que a maioria dos deputados vai compreender o absurdo que é a tentativa de se construir um golpe e impedir o mandato da presidente da República. Para ele, as mobilizações de artistas, jovens, movimentos organizados impedirão que o impeachment se concretize.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, voltou a afirmar que o governo federal foi quem deu um golpe no país ao deixar mais de 10 milhões de desempregados e acabar com todas as perspectivas de crescimento.
O Brasil fechou o ano de 2015 com 8 milhões e 600 mil desempregados, um aumento de 27% em relação ao ano de 2014. Segundo Fábio Ramalho, do PMDB Mineiro, o impeachment da presidente Dilma é a única solução para mudar o atual cenário desolador do país.
Ao manifestar apoio ao impeachment da presidente Dilma, Luciano Ducci, do PSB do Paraná, argumentou que a corrupção na Petrobras, a recessão da economia e o crescimento do desemprego justificam o dispositivo constitucional.
Ao lembrar o período do regime militar no Brasil, Léo de Brito, do PT acreano, comparou o atual momento político e o processo de impeachment da presidente Dilma com a entrada dos militares no poder em 1964. O deputado também questionou a condução do juiz federal Sérgio Moro à frente da Operação Lava Jato.
Cerca de 8 mil advogados e professores de direito assinaram carta de manifesto contra a legalidade do processo de impeachment da presidente Dilma. Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, argumentou que a opinião de tantos profissionais demonstra a fragilidade da base jurídica do processo contra a presidente.
Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, julgou que o parlamentar que votar contra o impeachment vai trair a população brasileira. Para ele, o apoio à continuidade do governo representa o apoio à corrupção.
Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso, lamentou que alguns parlamentares não reconheçam a legitimidade dos movimentos sociais que lutam pela democracia. Ele ressaltou que várias mobilizações têm ocorrido no país.
Matéria do jornal O Estado de São Paulo mostra um pré-posicionamento dos 513 deputados sobre a votação do impeachment. Major Olímpio, do SD de São Paulo, pediu que a população fique atenta aos parlamentares indecisos e à tentativa do governo federal de comprar os votos de deputados. Para ele, está claro que a presidente cometeu crime de responsabilidade fiscal.
O processo de impeachment e tramitação na Câmara contra a presidente Dilma foi condenado por Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina. Segundo o deputado, a presidente não cometeu cometeu crime de responsabilidade fiscal, o que não justifica o andamento da ação.
As pedaladas fiscais aconteceram e o crime de responsabilidade está constatado, assegurou Caio Nárcio, do PSDB de Minas Gerais. O parlamentar destacou que a população está vigilante para garantir a aprovação do impeachment.
Segundo Helder Salomão, do PT capixaba, as chamadas pedaladas fiscais não justificam o impeachment de Dilma Rousseff. Ele afirmou que a prática foi usada pelos ex-presidentes Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Para ele, as pedaladas não caracterizam crime.
Congressistas favoráveis ao governo insistem em dizer que as pedaladas não são consideradas crime de responsabilidade fiscal e que não há motivo para o impeachment. Marco Tebaldi, do PSDB de Santa Catarina, se diz indignado com a falta de percepção da realidade desses parlamentares.
As pedaladas fiscais poderiam levar os bancos oficiais a uma condição de semifalência. Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia, refletiu que a desaprovação das contas públicas pelo TCU já é um importante fundamento para o impeachment.
Odelmo Leão, de Minas Gerais, elogiou a saída do Partido Progressista da base aliada do governo. Ele afirmou ainda que votará a favor do impeachment da presidente da República.
Covatti Filho, do PP, parabenizou a mobilização da juventude progressista gaúcha que vem trabalhando no Rio Grande do Sul em prol do impeachment.
Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, elogiou a população do Espírito Santo por estar sempre atuante nas manifestações a favor do impeachment. O parlamentar espera que o desejo de mudar o país permaneça firme até a votação. Em plenário.
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará, completou 83 anos de existência em março. Danilo Forte, do PSB, parabenizou a atuação da entidade no Estado e elogiou o pedido de impeachment apresentado pela OAB Nacional.
Marcon, do PT gaúcho, defendeu o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara, depois que seu nome foi citado numa investigação mundial sobre lavagem de dinheiro em paraísos fiscais. Ainda segundo o deputado, o Conselho Nacional de Justiça precisa avaliar e julgar os atos do juiz Sérgio Moro.
Pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, repudiou a forma hostil com que foi tratado por representantes da UNE ao sair de uma reunião da comissão do impeachment. O parlamentar lamentou a postura atual da agremiação, que teve um papel decisivo no impeachment de Fernando Collor.
Aliel Machado, da Rede do Paraná, defendeu a realização de eleições gerais. Ele entende que, após o fim do financiamento empresarial decidido pelo Supremo, o caminho correto é entregar à nação brasileira o direito de fazer uma nova escolha.
Lincoln Portela, do PRB de Minas Gerais, concorda com a realização de eleições gerais no Brasil. Para ele, devem sair de cargos de poder a presidente Dilma Rousseff, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e todos os parlamentares para que uma nova eleição seja feita.
Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, criticou os deputados que estão se colocando contra o impeachment da presidente da República com a desculpa de que querem novas eleições. Ele defende que o parlamentar que quiser novo pleito renuncie e respeite a Constituição.
Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, disse que se a presidente da República renunciar, ele fará o mesmo. O deputado afirmou que está disposto a encurtar o mandato e se submeter a novas eleições, mas só se a presidente renunciar.
Osmar Terra, do PMDB gaúcho, criticou os ataques contra o vice-presidente Michel Temer, feitos principalmente pelo PT, dizendo que ele teria dificuldades de assumir a presidência da República. O deputado afirma que a atual gestão afundou o país e não tem mais credibilidade.
Favorável ao impeachment da presidente da República, Euler Cruvinel, do PSD de Goiás, conclamou a população a sair às ruas para pressionar os parlamentares indecisos a votar pela saída de Dilma Rousseff.
Felipe Maia, do DEM do Rio Grande do Norte, lembrou que milhões de pessoas já foram às ruas se manifestar a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Por isso, ele espera que o Congresso atenda o clamor da sociedade e aprove o processo.
Nesta semana, professores, pesquisadores e cientistas contrários ao impeachment da presidente Dilma participaram do Encontro da Educação pela Democracia no Palácio do Planalto. Maria do Rosário, do PT Gaúcho, exaltou o apoio da classe acadêmica, intelectual e cultural à continuidade do governo.
Em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, um secretário da CONTAG defendeu a invasão de terras para pressionar o Congresso a rejeitar o processo de impeachment. Luiz Carlos Busato, do PTB Gaúcho, rechaçou a ameaça às propriedades privadas no Brasil.
Carlos Aratino, do PT de São Paulo, pediu à mesa diretora que tome providências para garantir a segurança dos deputados federais por causa das ameaças feitas pelo movimento pró-impeachment, que, segundo ele, vem orientando seus seguidores a se manifestarem na frente da Casa dos Deputados.
Para Valmir Assunção, do PT baiano, parlamentares que se indignaram com representantes de movimentos sociais por incitar a violência em ato no Palácio do Planalto deveriam também repudiar a fala de um deputado federal que também estimulou condenou a violência contra os trabalhadores sem terra.
Décio Lima, do PT de Santa Catarina, questionou o processo de impeachment contra a presidente Dilma. Para o deputado, a abertura da ação se resume a um projeto de vingança da oposição contra a vitória de Dilma nas eleições de 2014.
Fábio Ramalho, do PMDB, considerou que a campanha eleitoral do PT nas eleições de 2014 foi um golpe à população mineira. O parlamentar destacou que promessas eleitorais como a duplicação da BR-381, a reforma do anel rodoviário e a ampliação do metrô de Belo Horizonte não foram cumpridas.
Rodrigo de Castro, do PSDB Mineiro, voltou a pedir que a presidente Dilma tenha um gesto de grandeza e renuncie para evitar que a crise piore ainda mais. O deputado também rechaçou a compra de votos no Congresso com a distribuição de cargos no governo para impedir o impeachment.
Para conseguir o impeachment, a oposição usa 4 moedas de troca, denunciou Jorge Sola, do PT da Bahia. A negociação de cargos para um futuro governo, o repasse de verbas, ameaças e blindagem na Operação Lava Jato. Ele ressaltou ainda que o Brasil tem partidos fortes, movimento sindical estruturado e uma sociedade preparada para resistir ao impeachment.
João Gualberto, do PSDB, rebateu que quem comprou votos foi o ex-presidente Lula. O parlamentar apontou que foi o governo que mentiu para o povo brasileiro, assaltando os cofres públicos e ainda repetindo que o impeachment seria um golpe, quando, na opinião do deputado, o golpe foi dado pelo governo.
Diante da posição de parlamentares governistas, que consideram o impeachment um golpe, o momento pede muita tolerância, na opinião de Darciso Peronde, do Rio Grande do Sul. Ele informou que 60 dos 67 deputados do PMDB vão votar a favor do afastamento da presidente da República.
Geraldo Rezende, do PSDB, comemorou o avanço do processo de impeachment da presidente Dilma. O deputado reiterou que o afastamento retrata a vontade da maioria do povo de Mato Grosso do Sul, especialmente da cidade de Dourados.
Pedro Vilela, do PSDB de Alagoas, espera que o plenário da Câmara responda ao clamor das ruas e confirme o afastamento da presidente por crime de responsabilidade.
Indeciso em relação ao processo de impeachment, Delei, do PTB do Rio de Janeiro, declarou que não vai deixar se intimidar por nenhum dos lados para definir seu voto. O deputado afirmou que, no momento certo, vai tomar a melhor decisão pelo bem do Brasil.
O relatório apresentado para o impeachment de Dilma Rousseff no entendimento de Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, é inconsistente. A parlamentar observou que os deputados indecisos estão sendo tratados com promessas vazias.
Luiz Carlos Reisen, do PP, elogiou a decisão da Confederação Nacional da Agricultura e da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul de apoiar o impeachment. Ele também criticou a desapropriação de mais 29 áreas em todo o país, lembrando que existem muitos terrenos que ainda não foram explorados, nem contam com infraestrutura básica para as famílias assentadas.
Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo, avalia como um golpe o processo de impeachment comandado pelo maior réu da Operação Lava Jato. O processo também beneficia quem o deputado considera o traidor da pátria, Michel Temer. Ele citou pesquisa mostrando que 58% da população quer o impeachment do vice-presidente.
Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo, solidarizou-se com o vice-presidente Michel Temer, que decidiu se licenciar da presidência do partido. O deputado elogiou a atuação política de Michel Temer, que já foi presidente da Câmara, é líder do PMDB e professor renomado de direito.
Para Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, a oposição precisa parar de criticar a presença da CUT nas manifestações pró-governo. O deputado argumentou que a Fiesp também participa de atos contra a presidente Dilma e a entidade é uma das maiores beneficiadas pelo governo federal.
Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, homenageou os milhões de brasileiros que foram para as ruas vestindo a camisa verde e amarela e os movimentos Vem Pra Rua, Avança Brasil e tantos outros que, segundo o parlamentar, querem que o país saia da crise em que se contra.
Mauro Pereira, do PMDB gaúcho, repudiou a postura de parlamentares do PT e do PCdoB por criticarem apenas os investigados pela Lava Jato, que não apoiam o governo federal. Na opinião do deputado, essa atitude é incoerente, pois todos devem ser investigados independente do partido.
Na avaliação de Keiko Ota, do PSB de São Paulo, o Brasil está tendo a oportunidade de trazer de volta a esperança e de mostrar que o país tem chances de voltar a crescer e de oferecer mais oportunidades para a sociedade.
Nilton Tato, do PT, lamentou a falta de destaque da grande mídia para a reabertura do processo conhecido como Trensalão, que envolve denúncia de cartel e licitações para a compra de trens, realizadas pelos governos do PSDB no estado de São Paulo.
Afonso Mota, do Rio Grande do Sul, alertou que, seja qual for o resultado da votação do impeachment em plenário, a casa vai ter que enfrentar um debate profundo sobre as questões sociais e políticas que são essenciais para a vida nacional.
Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, defendeu que outros assuntos sejam discutidos discutidos em plenário, além do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Para ele, o debate excessivo paralisa discussões importantes para a solução da crise econômica.
O argumento de parlamentares que separam os defensores e opositores do impeachment como traidores ou patriotas é prejudicial ao país, segundo Chico Alencar, do PSOL Fluminense. De acordo com o deputado, o método de defesa de ideias incita à violência e desqualifica posições contrárias.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
A você uma ótima noite. A gente volta amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.